DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está com a DW. Nesta emissão, em Moçambique, Tribunal Supremo pede levantamento da imunidade de Manuel Chang e analista pergunta, só agora?
Porque fizeram cá o Chang por muito tempo. Não, não fizeram isso. Não houve todo esse esforço que estamos a assistir agora.
Em Angola, com João Lourenço no poder, a oposição tem de se adaptar, comenta um analista angolano.
Porque é notável que os anteriores discursos por parte da oposição, que temos um país extremamente corrupto, a própria abordagem do presidente João Lourenço vem retirando um pouco esses argumentos por parte da oposição.
E o presidente alemão diz que a Alemanha está interessada em apoiar as reformas na Etiópia. São temas em destaque neste programa. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. O Tribunal Supremo de Moçambique pediu ao Parlamento que levante a imunidade de Manuel Chang. Isto devido a uma investigação a suspeitas de crimes, incluindo corrupção passiva para ato ilícito e branqueamento de capitais. Mas um analista ouvido pela DW África pergunta, só agora é que o caso já é antigo, Romeu da Silva.
O Supremo Tribunal de Moçambique pede a quebra de imunidade do deputado e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. O pedido segue-se aos indícios criminais que pesam sobre Manuel Chang, que está detido e a ser ouvido num tribunal da África do Sul, suspeito numa investigação dos Estados Unidos da América ao caso das dívidas ocultas. O Tribunal Supremo, através de um ofício, solicita ao Parlamento Moçambicano o consentimento para a imposição da medida de coação máxima, que no caso é a prisão preventiva e quebra de estatuto de deputado. O Supremo Moçambicano entende haver risco de fuga de Manuel Chang por se encontrar fora do país e, por conseguinte, pode haver risco de não atingir os fins do processo. Além desses riscos, acrescenta o ofício do Tribunal Supremo que pode haver perturbação da instrução preparatória caso o arguido continue em liberdade. Para o analista e jornalista Borges Nhambir, o procedimento do Tribunal Supremo deve ser visto como normal de um deputado acusado para que possa ser ouvido em tribunal.
É preciso que perca a imunidade nos termos da legislação. Um deputado tem imunidade e não pode ser ouvido em tribunal sem autorização do Parlamento. Então, essa quebra de imunidade, tecnicamente, é uma espécie do Parlamento autorizar que ele possa ser ouvido em tribunal.
Tecnicamente, diz Nhambir, é um procedimento correto, mas o significado desta posição é de que as instituições de justiça em Moçambique estão agora a correr atrás do prejuízo.
Porque tiveram cá o Chang por muito tempo. Não, não fizeram isso. Estranha-se. Aliás, houve a ação parlamentar de Eric, foi a primeira a investigar as dívidas muito antes da CRON. Depois houve a ação da CRON, trouxe informação ciente para que as pessoas fossem arguídas. E não houve todo esse esforço que estamos a assistir agora.
Entender de Nhambir, a justiça moçambicana está a criar condições para que Manuel Chang seja procurado por esta a fim de ser julgado em Moçambique.
Ou seja, da quebra da imunidade vai seguir-se a emissão de um mandado, Manuel Chang, para comparecer em tribunal moçambicano para ser ouvido. Aí pega esse mandado, apresenta-se à África do Sul e diz, bom, está aqui, ele é procurado em um tribunal em Moçambique, agora pode ser transferido.
Borges Nhambir explica ainda que existem neste processo mais 17 arguídos e questiona por que o Tribunal Supremo acha que Chang vai perturbar a instrução preparatória.
E nós conhecemos a justiça moçambicana. É muito fraquinha para as pessoas fortes. Então, estranha-se que agora queiram prender Chang. Os fundamentos que estão lá no ofício de pedido de quebra de imunidade é de que Manuel Chang pode fugir, pode perturbar a investigação. E os outros 17 não podem.
A Assembleia da República respondeu ao pedido do Tribunal Supremo e a presidente do Parlamento, Verônica Macamo, convocou a Comissão Permanente para uma sessão na próxima terça-feira. Romeu da Silva, DW, Maputo.
E é, portanto, na terça-feira que deverá ser conhecida a resposta do Parlamento moçambicano sobre se levanta ou não a imunidade ao deputado Manuel Chang. E hoje gostaríamos de saber o que acha dos novos desenvolvimentos neste caso e se o antigo ministro Manuel Chang deveria ser ouvido primeiro em Moçambique. António Rocha, boa noite. Já há várias reações à pergunta de hoje.
Boa noite. Muitas reações. Letícia Vieira escreveu para dizer que Moçambique é uma comédia onde os tribunais são reféns do poder político e, por isso, nada será feito no país. Queremos que Manuel Chang seja julgado e condenado nos Estados Unidos da América, conclui Letícia Vieira. Nantula HS escreveu no Facebook para dizer parece que Moçambique não vai a tempo de ouvir primeiro o Sr. Manuel Chang. Só os americanos terão essa oportunidade soberana que o povo moçambicano agradece. E Roberto Francisco, também no Facebook, diz: isso tudo é uma fantochada. Hoje pensaram em levantar a imunidade porque estão a ver que esse caso agora está a ser levado muito a sério. Por que é que não fizeram isso quando foram descobertas as dívidas que estavam ocultas? Pergunta Roberto Francisco.
Obrigado, António. Contamos com os seus comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E em Moçambique foi lançada uma petição a pedir a inconstitucionalidade das chamadas dívidas ocultas. A petição foi lançada pelo Fórum de Monitoria do Orçamento e pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique. Sobre este assunto, o partido no poder em Moçambique, a Frelimo, disse em comunicado que a inclusão das dívidas na conta do Estado não impede a investigação do processo. O jornalista moçambicano que foi detido na província de Cabo Delgado vai aguardar julgamento na prisão. Ahmad Abubakar foi detido há 20 dias quando fotografava famílias que fugiam da região com medo de ataques. É acusado dos crimes de violação do segredo de Estado e de instigação pública com recurso a meios informáticos. E o tribunal diz que há receio de que ele possa perturbar a investigação. A defesa nega as acusações. As Nações Unidas pediram hoje a libertação imediata do jornalista. O presidente moçambicano quer uma resposta sem contemplações aos ataques armados em Cabo Delgado. Declarações de Filipe Nyusi numa cerimónia com oficiais promovidos recentemente na polícia. Nyusi diz que não pode haver contemplações perante quem assassina o povo moçambicano. Em Angola, o ex-ministro da Comunicação Social, Manuel Rabelais, foi impedido de sair do país. Segundo o Jornal de Angola, as autoridades migratórias impediram a saída do ex-ministro quando se preparava para embarcar num voo com destino a Lisboa. O Jornal de Angola diz que Rabelais foi notificado pela Procuradoria-Geral da República para prestar declarações na próxima terça-feira, mas não avança mais informações. E ao fim da greve nos caminhos de ferro de Luanda, os comboios voltam a circular a partir da próxima segunda-feira. Os trabalhadores deram luz verde a um acordo com a administração que prevê aumentos de salários com base na produtividade e nos rendimentos da empresa. Mas os trabalhadores deixam já o aviso que, se não houver aumentos, vão voltar a protestar. Na Guiné-Bissau, 10 militares foram ilibados da acusação de que teriam tentado matar o chefe das Forças Armadas. Os militares estavam detidos há mais de um ano e, segundo o advogado de defesa, foram agora libertados por ordem do Supremo Tribunal, que mandou arquivar o processo. De acordo com a agência de notícias Lusa, a defesa está a pensar em pedir uma indemnização ao Estado por prisão ilegal.
DW Deutsche Welle.
Temos a notícia esta semana. Em Angola, o líder da coligação Casa CE, Abel Chivukuvuku, apresentou uma queixa contra dois jornalistas por difamação. E acredita-se que este caso possa ter consequências para o segundo maior partido da oposição em Angola, que já enfrenta vários problemas internos. Entretanto, os analistas avisam: a situação política mudou em Angola e a oposição precisa de se adaptar. Manuel Luamba.
Dois jornalistas da Rádio Despertar, a órgão afeta à UNITA, foram ouvidos esta semana num processo movido por Abel Chivukuvuku. António Festus e Carlos Chilúvia estão a ser acusados de crime de difamação por terem veiculado informação que revela alegado desvio de fundos da coligação por parte do líder da Casa CE. Na mesma senda, David Mendes, deputado independente do maior partido da oposição e advogado dos partidos da coligação, também implicado no caso, ameaçou uma ação criminal contra Abel Chivukuvuku por crime de peculato. Como estas discussões e divergências dentro da oposição podem afetar a coligação? Elide Manuel, analista e jornalista angolano, comenta a pergunta da DW.
Abel Chivukuvuku está no seu direito. Ele acha que precisa de lavar a sua honra em praça pública. É natural que isso pode trazer algumas repercussões no seio da própria coligação, uma vez que ela está bastante fragilizada nesta fase. Olha, todas estas questões é natural que provocam, causam repercussões a nível do segundo maior partido da oposição.
A Casa C tem enfrentado várias dificuldades desde que os partidos políticos que a acompanham negaram a transformação da coligação em partido político. Nos últimos tempos tem-se assistido à desistência de dirigentes partidários da segunda maior força política da oposição. Depois do regresso de Alexandre Dias dos Santos Libertador, responsável pela Casa C em Luanda, à UNITA, no princípio deste mês, na última quarta-feira, Francisco Viana, secretário executivo da Casa C em Benguela, também atirou a toalha ao tapete.
Os independentes que nos estão a ouvir têm plena consciência que a nossa sobrevivência política enquanto independentes já não passa pela convergência ampla de Salvação de Angola. Mesmo a própria sobrevivência política do presidente Abel Chivukuvuku já não passa pela casa.
A DW tentou ouvir Abel Chivukuvuku, mas sem sucesso. Mas numa mensagem publicada pelo deputado Lindo Bernardo Tito na sua conta do Facebook e com a autoria atribuída ao líder da coligação, apela-se à serenidade, lucidez, firmeza e coragem e anuncia seu encontro dos independentes da coligação para o mês de fevereiro. Quase todos os partidos políticos da oposição em Angola estão em crise e estes problemas beneficiam mais o MPLA, o partido no poder, alerta o analista Ilídio Manuel.
Em boa verdade, não está a atravessar também um bom momento e é natural que este tipo de clivagem fazem com que o próprio partido no poder consiga colher os seus dividendos e passar a ideia de que apenas a crise não se verifica no seio do MPLA, mas de outras formações também da oposição.
Por outro lado, Oswaldo Mboko, outro analista político angolano, diz que a oposição precisa adaptar-se aos novos ventos que sopram no país.
Parece que está-se a reajustar a uma nova liderança que o país tem. Porque é notável que os anteriores discursos por parte da oposição, que temos um país extremamente corrupto, com um país com bastante nepotismo, má governação, a própria abordagem do presidente João Lourenço vem retirando um pouco esses argumentos por parte da oposição.
Também é preciso que a oposição assuma o seu papel como de fiscalização às ações do Executivo e reagir de imediato a determinadas posições tomadas pelo governo de Luanda, acrescentou também professor universitário.
Oposição aos posicionamentos do Executivo no âmbito das ações dos programas que estão a ser gizados, que a dada altura podem entender ou não que não correspondem àquilo que é os interesses do próprio Estado. Mas temos que partir também do pressuposto que a função da oposição não é meramente opor à governação, mas também é de contribuir com ideias.
Manuel Lama, DW, Luanda.
E falta pouco, é já no domingo que o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier vai à Etiópia em visita oficial. Antes de ir, Steinmeier falou em exclusivo à DW e disse que a Alemanha está interessada em apoiar o processo de reformas que está em curso na Etiópia. Cristina Kripal.
Em conversa com a DW, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier referiu as enormes mudanças trazidas à Etiópia pelo governo ainda relativamente recente do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Os progressos na democratização foram, aliás, o motivo que levaram Steinmeier a aceitar de imediato o convite feito pela presidente etíope Zalemork Zevde e o seu chefe de governo.
Es kommt nicht nur darauf an, aus der Ferne.
Não nos queremos limitar a respeitar de longe esta coragem de encetar o caminho da democratização. Queremos dar o apoio europeu e alemão no terreno.
Concretamente, Steinmeier apontou o processo de paz com a Eritreia, a abertura de fronteiras fechadas há décadas, a descriminalização da oposição e a libertação de prisioneiros políticos. O que não significa que o presidente alemão ignore os problemas com os quais se debate a Etiópia, sobretudo no contexto da violência étnica com raízes históricas. Por isso apela à paciência da população.
Um país tão grande, ainda marcado por antigas rivalidades, exige muita persistência para que as mudanças possam conduzir ao sucesso.
Na capital Addis Abeba, Steinmeier visitará também o quartel-general da União Africana, UA. A organização está na mira da crítica pela sua pouca eficácia, sobretudo no contexto de eleições fraudulentas ou violações dos direitos humanos nos Estados-membros.
Für die Afrikanische Union gilt Ähnliches wie für die Europäische Union.
Aplica-se à União Africana o mesmo que se aplica à União Europeia. A sua força depende da vontade dos seus Estados-membros. Entendo a crítica feita à União Africana, mas ao mesmo tempo digo que se os seus membros não lhe conferem competências, ela não pode contribuir para a mudança em África.
Steinmeier constata, no entanto, um desenvolvimento promissor na UA, sobretudo no âmbito da política de segurança, que se tornou muito mais eficaz nas últimas décadas, afirma. Mas Steinmeier vê também ainda muito trabalho pela frente para garantir verdadeiras parcerias entre a Europa e a África, apesar dos esforços envidados nos últimos anos por países como a Alemanha.
Não existe uma África, há muitas Áfricas. E eu espero que, nos países africanos, cresça a vontade e a ambição de reagir com mais autoconfiança e menos acusação à aproximação dos Estados europeus. Uma parceria entre iguais é um processo mútuo, mas a maior contribuição terá que vir dos europeus.
Cristina Kripal, DW.
DW Notícias.
É uma notícia de última hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma suspensão temporária do chamado shutdown, o encerramento dos serviços do governo. Trump disse que chegou a acordo com líderes do Congresso para uma suspensão do shutdown por 3 semanas. Enquanto isso, vão continuar as negociações sobre a exigência do presidente de construir um muro na fronteira com o México, algo que é rejeitado pelos democratas. Dezenas de pessoas foram esta tarde para a frente da Câmara Municipal do Seixal, em Portugal, para protestar contra alegadas agressões e racismo da polícia. A manifestação juntou cerca de 100 pessoas. O protesto tem lugar depois de incidentes no bairro da Jamaica, no Seixal, que envolveram uma família angolana que denunciou o uso de violência por parte de agentes da polícia. E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro diz que está disponível para se encontrar com Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino do país esta semana. Mas Guaidó rejeita para já um encontro com Maduro. A Alemanha voltou hoje a comentar a situação na Venezuela. Berlim diz que ou a Venezuela realiza eleições livres e justas ou poderá reconhecer Juan Guaidó como presidente interino.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos o que acha sobre os novos desenvolvimentos no caso Chang e se o ex-ministro das Finanças deveria ser ouvido em Moçambique. E recebemos mais comentários, António.
Continua a chegar. Alves da Silva diz no Facebook: o ex-ministro Chang deve ser ouvido nos Estados Unidos, porque é ali que cometeu o crime. Não faz sentido a PGR e o Tribunal Supremo de Moçambique emitirem este comunicado quando já tinham este processo engavetado há bastante tempo, diz Alves da Silva. Ernesto Manuel, também no Facebook, diz: só pode ser comédia protagonizada por esse Tribunal Supremo. Onde estava esses anos todos? É uma autêntica palhaçada esta justiça moçambicana. José António Coça, no WhatsApp, diz: pelo que se sabe em Moçambique, o ex-ministro não é acusado de nenhum crime, tendo em conta que as investigações foram iniciadas em 2017 e a PGR nunca tinha emitido nada a esse respeito. Portanto, que tudo deve terminar lá onde começou, ou seja, nos Estados Unidos da América. João Inácio, também no Facebook, diz: todo o julgamento é feito onde a pessoa é acusada e ponto final. Enquanto que Faustino Amade diz: não temos nada para ouvir do Sr. Manuel Chang, ele que resolve o problema junto dos credores. Nós, os moçambicanos, não vamos pagar a dívida e ponto final.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Mais informação no nosso site em www.dw.com/português. Votos de uma boa noite e de um bom fim de semana.